facto, a Câmara Municipal aprovou agora recentemente, em reunião de Câmara, este plano estratégico para as alterações climáticas. Um documento aberto, que não está fechado. A Câmara reuniu antecipadamente com várias entidades, e no meu entender muito bem, até porque se são os homens, se são as empresas, as cidades, aqueles agentes que alimentam estas alterações, também têm que ser os mesmos agentes a reunirem-se e tentarem encontrar as melhores soluções para as combaterem. E, portanto, acho que fez muito bem. Eu tive presente até no workshop realizado no Aeroparque, juntamente com a comunidade educativa, juntamente com os empresários, com associações, com a imprensa local e regional, de forma a debater o ambiente e elencar normas que possam, eventualmente, no futuro, e de adaptação e de mitigação, reduzir os efeitos de estufa, a emissão de gases com efeito de estufa. Naturalmente, como eu disse, é um documento aberto, não é um documento fechado. Há uma comissão que todos os anos, anualmente, irá fazer uma avaliação, e seguramente que ao longo dos próximos anos haverá aqui medidas que provavelmente cairão, que não serão realizadas, e há outras que surgirão, porque à medida que se vai fazendo essa avaliação anual, entende serem mais adequadas. Agora, há medidas que cabe a todos nós, mesmo de uma forma doméstica, combatê-las. E já foram aqui ditas muitas delas, né? Porque o uso do carro, devemos evitar o uso do carro, devemos reduzir o consumo de eletricidade no aquecimento, no arrefecimento, investir nos painéis fotovoltaicos, tudo medidas que nós já aqui falámos, são todas medidas domésticas, caseiras, mas importantes a nível global. Agora, este plano estratégico tem aqui medidas também que eu acho muito interessantes, e há uma delas que eu acho que é uma medida que é aquela medida onde benefício fiscal para edificação de habitações ou de eficiência energética, portanto, são medidas já mais à frente, no meu entender, de forma a valorizar todos aqueles que queiram investir no concelho de forma sustentável. Naturalmente que há uma outra medida que a Margarida falou e que era exigido, se calhar, meter aqui uma meta, um objetivo, um número.
Todas elas foi. São interessantes, sim. Mas falta isso.
É. Agora, mas também temos que analisar que este grupo que anualmente irá fazer uma avaliação poderá, daqui a um ano ou dois ou três, fazer cair algumas medidas e surgirão outras medidas. Agora, não podemos é dizer, por um lado, que o plano é interessante e é válido, e por outro lado dizer que é um plano de intenções.
Claro, aí se tem medidas, mas não as calendariza, é uma mera intenção.
Se por um lado dizemos que, tem, é que é válido intenção, e por outro lado são plano de meras intenções...
São válidos, mas não diz quando,
acho que é uma avaliação demasiado de redutora relativamente a este trabalho que foi feito.
É benéfico, mas
que foi feito por várias entidades e bem, porque, como eu digo, todos os agentes que alimentam estas alterações são os mesmos agentes que terão que se reunir e de forma a encontrar as melhores soluções também para a sustentabilidade do planeta.
Mas, Carlos, sobre este tema...
Eu queria só acrescentar aqui mais uma coisa que me ocorreu e entronca na questão dos recursos. Nós, é óbvio que os recursos estão no cerne também das questões ambientais, porque se nós expoliarmos, entre aspas, os recursos que temos, temos problemas ambientais e temos problemas de sobrevivência, não só, são as duas coisas juntas. E há uma forma de nós, e falámos aqui no plástico, e falámos daqui na reutilização, falámos aqui nas questões da reutilização, não é? Mudanças de comportamentos para não esgotar tantos recursos, e os que usarmos poderem ser suscetíveis de ser reutilizados, recicláveis, para podermos fazer esse aproveitamento. E é bom para reaproveitarmos, não utilizando outros recursos, é bom para não danificarmos ainda mais o ambiente com a sua localização ou incineração, ou aquilo que for aplicável ao caso. Estamos a falar, nomeadamente, da questão da separação dos resíduos, porque sabemos que os resíduos é algo que dá dinheiro. E é algo, inclusivamente, às vezes as empresas têm necessidade de tomar conta de melhor ou tomar medidas para que os contentores não sejam até roubados, porque há ali questões de valor também, e isso pode acontecer. E eu estou a pensar naquilo que propusemos e que já alguns municípios já avançaram com essas medidas e estão a expandir no seu território, e temos que caminhar por aí, que é assenta no princípio do pagador poluidor, e assenta no princípio de pago que deita fora, o peito, né? É uma medida a nível europeu e que está a ser aplicada já em algumas cidades e alguns concelhos de Portugal, nomeadamente Guimarães, entre outros, e que é por aí que nós temos de ir, porque o cidadão também tem que sentir, nós todos fazemos opções racionais, e também temos de sentir que temos vantagens em ter uma prática diferente daquela que temos habitualmente. E uma delas é a questão da separação. E, como sabemos, nós pagamos uma taxa fixa de resíduos, que é de 5€ por mês. E a variável, nós pagamos mensalmente na fatura da Indaqua, cuja responsabilidade é um protocolo que a Câmara fez com a Indaqua, porque a responsabilidade da gestão dos resíduos sólidos é da Câmara Municipal. Isso não está concessionado, mas está contratualizado para que a Indaqua faça essa cobrança daqueles que têm as ligações às redes de saneamento e de água. E quer dizer que a taxa variável está indexada ao consumo de água. Isto é mau. Porquê? Porque tanto paga aquele que separa como aquele que não separa, ou melhor, é igual. Pelo contrário, até pode ter muito consumo de água por qualquer razão, que seja perfeitamente explicável, e ter e separar os resíduos e, portanto, efetivamente produzir poucos resíduos para que sejam recicláveis, ou que vão para, nomeadamente aqui para o aterro de Canedo. E, portanto, nós temos que mudar, e o Conselho da Feira tem que mudar a este nível, e atrasa-se, e não vemos nada que nos faça acreditar que isso vai acontecer. Esta é uma das medidas que nós preconizamos no nosso programa, eu, enquanto candidata à Câmara Municipal, tenho defendido isso e continuo a defender, e acho que é urgente que o município da Feira o aplique, para que, efetivamente, o comportamento dos feirenses mude, mas também que tenha vantagens e incentivos nessa mudança. Na vez de penalizar o prevaricador, premiar aquele que efetivamente tem uma prática correta, ambientalmente mais correta. Porque eu acho que é sempre mais eficaz ir para o lado da premiação do que da penalização. A penalização deve ser usada quando deve ser usada, mas se formos para o lado da premiação, acho que conseguimos atingir um resultado mais frutuoso.
Mas o lado da premiação, Margarida, isso foi algo que a dada altura deixou de existir. Eu lembro, por exemplo, que quem investisse numa microgeração, que é assim que se chama, uma produção fotovoltaica, até a dada altura teve como uma compensação do Estado, deixou de ter. Eu criei uma microgeração.
Eu acho que agora já zero, estás limitado com zero, para com zero, a produção com zero de energia elétrica.
Com zero de compensação.
Se calhar está.
Uma central térmica, a central térmica são dois painéis, não é nada de especial. Mas uma fotovoltaica ainda fica cara. São 20 painéis, inversores, tudo, e o Estado comparticipa com zero quando se está a produzir energia para injetar na rede.
Mas tu tens vantagens
também. Pagava-te energia bem mais cara do que aquela.
Pagava e continua a pagar.
Mas tens vantagens, preço, Paulo.
Paga mais caro.
Mas não ao preço que pagava nos primeiros anos.
Mas paga o mesmo preço ainda. São 8 anos a pagar ao mesmo preço.
Mas estamos aqui a falar de duas coisas distintas. Primeiro, a questão da energia e dos apoios da administração.
Mas os apoios não acontecem neste tipo de situações.
São importantes.
Mas no caso da reciclagem.
Mas depois também é preciso ver o ganho, e é importante ver o ganho, que efetivamente também existe para a comunidade e para o próprio. Acho que isso tem que ser medido e deve ser incentivado. Sim, porque há aqui um ganho para todos. Mas agora, falando concretamente dos resíduos e falando do nosso território, nós podemos ir mais longe, e isto era uma boa forma de ir mais longe, porque certamente que nós vemos muitas pessoas, que inclusivamente ainda existem muitas pessoas, o Conselho da Feira é aquele que tem muita gente, que não separa os resíduos. Para além de que este fator vai fazer com que o aterro sanitário que nós temos em Canedo dure muito menos, portanto os impactos negativos em cadeia para o ambiente são enormes, e portanto haver aqui o esforço, que não está a haver no nosso concelho, para que houvesse este compromisso e metas, como digo, realistas e anuais, porque quando nós falamos disso, está-se a fazer, não se vê nada, não há compromisso, não há metas, e era importante que houvesse e depois se apresentasse esses resultados. Aí sim estávamos a fazer algo concreto para fazer esta mudança também.
Eu recentemente, acho que, não sonhei, acho que vi uma notícia em que iriam ser instaladas a título experimental nos zonas dos hipermercados aquelas máquinas em que
metia-se a moeda.
Não se mete moeda, mete essas garrafas e dá tipo um
vale
para, é assim, é uma pescadinha de rabo na boca,
é
verdade,
é,
mas acho que é uma boa medida
e é boa, tudo que venha tudo, para é uma ajudar que a contribuir incentivo para essas questões.
E eu acho que as autarquias já há muito que podiam ter tido este tipo de sistemas. Há
algumas que já têm.
Havia uma pequena junta de freguesia na zona de Lisboa, aqui há uns anos, que incentivava isso e dava tipo vales às pessoas para gastarem no comércio local, seja em função da reciclagem pelo peso, não me lembro agora muito bem.
Exato. Por exemplo, em Guimarães é o tamanho do saco, pois tem evidentemente que fiscalizar para não haver batota nestas coisas, porque as pessoas são muito criativas.
Pois, mas isto independentemente de tudo, acho que é por aí que temos que ir. Acho que incentivar as pessoas pela premiação acho que é mais eficiente que pela penalização, porque pela penalização vai haver sempre aquele que vai tentar prevaricar de uma forma se calhar ainda pior, e nós temos o nosso concelho pejado de prevaricações
e fica muito mais caro a todos nós. É preciso ter mais fiscalização, é preciso ter uma administração depois a autuar o trabalho que isso resulta, a limpar. Portanto, se nós mudarmos, é óbvio que não vamos deixar de poder ter a fiscalização. Mas se for residual e houver o sistema de premiação, eu acho que é muito mais eficaz.
Margarida, isso é inequívoco. Um exemplo simples, eu não tenho dúvida nenhuma. O que é que nós vemos habitualmente nos becos pelo nosso concelho? São resíduos de podas de árvores, de relvas, etc. Se, por exemplo, se existisse uma empresa, que até podia ser autárquica, uma empresa camarária que desse até alguma rentabilidade, aquilo para compostagem, para produção de até para a própria, para o uso da própria autarquia nos jardins, tinham ali uma forma muito, muito simples de evitar poluição e, ao mesmo tempo, às vezes com valores simbólicos, mas que de alguma forma permeiam. Porque uma coisa é eu despejar numa sarjeta que ainda estou habilitado a levar com uma multa. Outra coisa é eu conseguir deixar num determinado lado e até tem alguma, algum retorno daquilo, não é?
E olha,
numa determinada quantidade até pode compensar.
Mas também aqui temos aqui um presente junto ao nosso colega, a Mário Jorge, que nós temos muitas pessoas que queixam que por vezes vão a algumas juntas de freguesia e a informação não é completa. Onde é que podem ser os monos, quando é que a recolha, eu gostava até que dissesse, porque pessoas reclamam que mesmo a esse nível as juntas não têm a informação toda, e o que muitas vezes leva a que as pessoas abandonem em qualquer sítio, o que não, na minha opinião não justifica, teriam de ir mais longe, em última instância tinham as juntas deviam de estar municiadas com essa informação toda e devia estar publicitado. Mas, em última instância, até cá, mas eu acho que as juntas é o patamar mais próximo. E já agora gostava de saber que tipo de informação é que vocês têm e como é que divulgam essas coisas.
É muito simples. Nós já temos já no executivo anterior ao meu, já tinha este serviço da recolha de monos, que é todas as sextas-feiras. Da parte da tarde, os funcionários vão recolher os monos da casa das pessoas, colchões, máquinas.
Mas elas indicam?
Durante a semana inscrevem-se. Ah. Ligam para a junta de freguesia. E se nós temos um calendáriozinho que oferecemos às pessoas todos os anos, no início do ano, e onde vêm esses os números, precisamente dos serviços que nós prestamos, e que funciona muito bem, porque nós recolhemos no estaleiro e que depois, com uma guia da camarada, vai para o
E isso funciona assim a todas as juntas de concelho?
Não sei se todas funcionam.
Há juntas que cobram, há juntas que cobram.
Nós não cobramos.
Há outras que não.
E há pessoas que me dizem, e eu uma vez vi uma história que...
Mas isso também não evita que pontualmente lá temos que ir a um pinhal ou a recolher...
Mas a Câmara se calhar devia de ter essa tal informação, arranjar um grande... painel, onde pudesse essa informação que vocês pudessem expor.
E sei que há muitas das freguesias, também são à sexta-feira. Penso Santa Maria de Lamas, por exemplo, acho que também é a sexta-feira que também faz recolha. Pelo menos acho que foi isso que...
Esperando, não acho que não há nada
uma troca de conversa não, com o Lucídio, parece-me que disse. Agora, no meio disto tudo, há muito abuso, muitas das vezes, dos munícipes. Porquê? Porque os funcionários muitas vezes vão a recolher um colchão, a recolher uma máquina de lavar, um frigorífico, e o que acontece é que o munícipe muitas vezes tem lá um monte de potas, disto, daquilo, e isso, às vezes, o empregado acaba por não ter muita recolha e acaba por carregar, mas não faz parte do serviço, e isso é um bocadinho em desencontro com as ordens da autarquia, que é mesmo assim. É, por falar agora só em ações de mitigação, Nelson, deixa-me só, porque eu acho que aqui a Câmara também já tem dois ou três exemplos práticos que se possam elucidar a todos aqueles que nos estão a ouvir. Eu penso que esta eficiência energética que em 2015 a Câmara começou por fazer no nosso concelho e que se propõe até 2021 no concelho todo substituir as atuais luminárias por LEDs, eu acho que isto é uma grande medida de mitigação importante. Assim como embora de uma dimensão ainda mais reduzida, mas também já é um sinal que deu, que foi a aquisição de alguns carros elétricos também, no meu entender, e ir ao encontro que a Margarida disse que se propõe trocar 50% da frota atual por carros elétricos
até 2021,
até
2021. É a única meta que tem definido.
Mas também há uma medida que eu acho que é importante, e até no domingo, por falar nisso, vamos ter uma ação nesse sentido, que é a plantação de árvores, que vamos plantar 500 árvores nas imediações do castelo, mas também no passado recente se tem feito por todo o concelho. Dirão os ouvintes, mas o que é isso, 500 árvores para um território de mais de 200 km2? Muito bem, mas são sinais que eu quero dizer, são sinais que se estão a dar.